Muito bem, na sequência da reunião de ontem, eu fiquei com a incumbência de estabelecer alguns contactos que têm que ver com o agendamento que foi feito para sexta-feira, e o agendamento foi feito nos termos seguintes: texto de substituição da Comissão de Segurança Social e Trabalho à proposta de lei número 120/12, segunda do Governo. Muito bem, eu fiz alguns contactos, algumas diligências, conversei com o gabinete da Senhora Presidente e com a própria Senhora Presidente da Assembleia da República. E em função disso queria-vos transmitir alguns aspectos que me parecem importantes. Bem, como ponto prévio, dizer-vos o seguinte: quando o texto de substituição foi apresentado, as propostas de substituição, o texto de substituição foi apresentado pelo grupo parlamentar do PSD e do CDS-PP à PPL 120, foi dado um despacho pela...
Pela
DAPLEN, não é?
Pelo gabinete da PAR à DAPLEN.
É dado um despacho pela gabinete da PAR à DAPLEN, que remete para nós,
que
dizendo...
Da senhora dos Artes.
Exatamente. Muito bem. E esse despacho diz que foi esclarecido o chefe de gabinete do PSD que a intenção dos proponentes é apresentar um texto de substituição ao abrigo do disposto no artigo 139 do Regimento da Assembleia da República e tendo em conta que a proposta de lei número 120/12 a que o texto de substituição se refere está em apreciação na 10ª Comissão, este texto deve ser apreciado em sede de Comissão. Ora, o que eu vos queria dizer é que ele foi efetivamente apreciado, tão apreciado foi que foi remetido para a consulta pública. E, portanto, este texto foi remetido para a consulta pública e é sobre ele que temos estado a fazer audições. Bom, e, portanto, este era um ponto prévio que tem que ver com o despacho que os serviços deram em função da determinação da Senhora Presidente. Bom, o que a Senhora Presidente me disse, e que eu posso transmitir-vos, é que ela entendia que a Comissão poderia resolver esta situação, mas que depois em plenário, se a situação se colocar, será ela própria, a Senhora Presidente, que fará a interpretação que ela lhe pertence e tomará a decisão que a ela lhe cabe, e disso a Senhora Presidente não me deu nenhuma conta quanto àquilo que era, ou que seria o seu entendimento. Outros dois aspectos preliminares é que em conferência de líderes, isto foi feito o agendamento, em conferência de líderes, tanto quanto eu consegui apurar, não houve nenhuma discussão muito acentuada sobre este tópico. Creio que apenas o Sr. Deputado Bernardino Soares terá feito algumas considerações e que sobre essas considerações terá havido um esclarecimento posterior ao Sr. Deputado Bernardino Soares e, portanto, o agendamento foi feito. O que é que eu quero dizer com toda esta introdução? Bom, há um texto de substituição da proposta de lei número 120 que, entretanto, ao abrigo, deixem-me consultar aqui a minha cábula, creio que é ao abrigo do artigo 122, foi cancelamento da iniciativa, foi retirado pelo Governo, e foi retirado pelo Governo com alguma antecipação relativamente ao que é habitual, mas em boa verdade, tanto quanto me foi esclarecido, pode ser retirado em qualquer momento, não necessariamente na própria sexta-feira, e no que diz o artigo 139, texto de substituição, a Comissão Parlamentar pode apresentar texto de substituição, tanto na generalidade como na especialidade, sem prejuízo dos projetos e das propostas de lei que se referem, quando não retirados. E, portanto, aqui, e depois o texto de substituição é discutido na generalidade, em conjunto com o texto do projeto ou proposta, e fim da discussão procede-se à votação sucessiva dos textos pela ordem da sua apresentação. Ora, o que acontece é que a PPL 120 foi retirada pelo Governo. Isso é aquilo que acontece. Aquilo que é a responsabilidade da Comissão, a meu ver e em minha análise, é que nós tratámos isto com toda a transparência, com toda a abertura e toda a frontalidade, e inclusivamente enviámos este texto subscrito pelo PSD e pelo CDS-PP para a apreciação pública, tanto que estivemos ontem, estivemos agora e vamos estar ao final do dia a ouvir os parceiros sociais exatamente sobre este texto, para além da PPL 147. E, portanto, o que eu vos quero dizer, não sendo eu jurista e conhecendo muito pouco do regimento, mas dando-vos uma interpretação, enfim, verdadeiramente honesta e pessoal, e enquanto pessoa que tem como obrigação conduzir estes trabalhos, é de que, a meu ver, nós fizemos aquilo que, não propriamente aquilo que deveríamos ter feito, porque eventualmente podíamos ter ido mais além e ter feito uma votação deste texto em comissão, que daria ao resultado que deu o envio para a apreciação pública, a votação favorável da maioria, estou eu por supor, e a votação contrária da oposição, e creio que eventualmente terá sido esse o passo que a nós, Comissão, nos faltou. Agora, quanto a agendamentos, entendimentos que houve na Conferência de Líderes e aquilo que a Senhora Presidente determinará, eu sobre isso não posso fazer nenhuma consideração, porque, enfim, não me compete fazê-lo. Aquilo que eu vos queria transmitir é que, no meu entendimento, modestíssimo, nós tratámos disto com a maior abertura e aquilo que nos escapou, pois não sei se não nos teria que escapar, que foi a retirada da proposta de lei por parte do Governo, mas que o Governo está no seu direito e está previsto regimentalmente. Bom, e agora temos uma situação que é estar agendado para a reunião plenária de dia 28, da próxima sexta-feira, um texto de substituição da Comissão de Segurança Social e Trabalho. E eu aí compreendo que o texto de substituição, em bom rigor, pode não ser entendido como um texto da Comissão de Segurança Social e Trabalho nesta altura. Agora, também é verdade que nenhum dos partidos fica prejudicado, porque, em meu entender, mas cada partido fala por si, porque depois desta votação há o prazo de especialidade e todos poderão apresentar propostas de alteração e, portanto, não há nenhum prejuízo da condução do processo político relativamente a isto. Nem essa foi nunca a minha intenção, aliás, já trabalhamos em conjunto há 2 anos e penso que já me vão conhecendo o suficiente, até pela minha abertura e condescendência relativamente a tempos, que não há aqui da minha parte qualquer, nem houve da minha parte qualquer intenção de prejudicar os grupos parlamentares da oposição em benefício dos grupos parlamentares da maioria, sendo eu Presidente de Comissão e pertencendo a um deles. E, portanto, eu da minha parte tentei conduzir isto com toda a lisura, toda a abertura e toda a transparência e, portanto, gostaria que fizessem fé nisso e que isso também fosse considerado por vós. Compreendo a questão formal, mesmo relativamente à questão formal, ouvi interpretações diversas, dizem-me que é habitual nos juristas, eu próprio já fui secretário de Estado e já passei por um gabinete governamental e isso é habitual, haver interpretações diversas e por isso mesmo, neste momento, coloco isto à vossa discussão. O que eu apurei foi único e exclusivamente isto. Entendo que poderemos resolver, se assim o entendermos, aqui, ou pelo menos poderemos ir com parte do caminho feito, se não, será em plenário que a situação será resolvida e não aqui. Queria que considerassem que, um aspecto que eu acho que é relevante, que tudo isto foi conduzido com a maior abertura e maior transparência, não houve nada na gaveta, foi tudo claro, o despacho dizia que devia ser apreciado aqui foi apreciado, aqui foi votado o envio para discussão pública até com prazo de urgência de 20 dias, aqui temos estado a ouvir os parceiros sociais sobre, em concreto, este texto de substituição apresentado pelos grupos parlamentares da maioria e de tudo tem corrido nessa forma, no que diz respeito à Comissão, com abertura, lisura e transparência. Quanto às outras questões formais, pois ouço-vos relativamente a isso para ver se daqui podemos tomar alguma decisão que melhore o processo e que o coloque de forma mais concreta e, sobretudo, mais correta. Se tal não for possível, pois isso depois será tratado em plenário. Eu entendo que a Comissão e que eu próprio tive o comportamento que me cabia e que me competia. Mas posso estar, evidentemente, errado porque estou a ajuizar-me a mim próprio. E dou-vos a palavra, aceito inscrições. Deputado Artur Rego, tem a palavra, foi quem eu notei que se inscreveu primeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a exposição dos factos que o Sr. Presidente fez, penso que foi bastante claro, e ia dizer claro e sucinta, não foi assim tão sucinta como isso. Foi exaustiva, mas foi bem clara, foi transparente e de certa maneira situou e balizou este assunto. Nós não temos dúvida nenhuma, quando digo nós, o CDS e eu pessoalmente, não temos dúvida nenhuma de que este é um texto de substituição e que este texto de substituição foi aceito aqui na Comissão por toda uma série e uma prática de atos materiais da Comissão que fundamentam esta convicção. De facto, o que foi enviado para a discussão pública não foi a proposta do Governo, aliás, porque essa já tinha sido sujeita à discussão pública antes de vir para a Comissão, e assim que deu entrada ao texto que nós explicitamente, grupos parlamentares, autores da iniciativa, denominamos texto de substituição, ele foi aceito por esta Comissão como tal, e foi deliberado nesta Comissão mandá-lo para a discussão pública, enviá-lo para a discussão pública. O que implica a assunção pela Comissão de que este texto é um verdadeiro texto de substituição. Tal como consta do regimento, e por acaso, por curiosidade, nós aqui na Comissão de Trabalho temos um grupo de especialidade que ainda há muito bem pouco, que ainda está a decorrer, está na sua fase final, foi feita hoje a votação, que é aquela iniciativa legislativa de cidadãos, que ainda bem há pouco tempo teve um debate interno no grupo de trabalho, exatamente sobre esta questão do texto de substituição, qual o procedimento regimental adequado, etc. E também resulta bem claro do regimento que, face à apresentação no texto de substituição, o autor ou os autores da proposta inicial têm duas possibilidades: ou retirá-lo aceitando como seu o texto de substituição, que é consensualizado na Comissão, ou não o retirar e fazer acompanhar o texto de substituição da proposta original, que irá depois subir para a votação. Neste caso, o Governo antecipou e, de facto, o regimento não estabelece timings para retirar a proposta original. O Governo entendeu retirar, até ao dia da votação em plenário. O Governo entendeu retirar a proposta original, aceitando o texto de substituição. E penso que é esta situação que nós temos aqui neste momento. Qual é a questão que se pôs, e o Sr. Presidente pô-la muito bem? Há uma série de atos tácitos praticados aqui nesta Comissão, tácitos e explícitos, praticados aqui nesta Comissão, que demonstram a aceitação deste texto de substituição. Não houve, de facto, uma votação formal. Mas nós propomos, não houve de facto uma votação formal, mas nós propomos que hoje, aqui, isto o CDS propõe já, se dúvidas houver contra isso, se avance já, antes de acabarem os trabalhos, peça a votação. Mas o curioso aqui é que, se os grupos parlamentares, de boa fé e no entendimento e aceitação de toda a tramitação que foi feita, declararem aqui que aceitam, de facto, este entendimento e que dispensam a votação formal, estão a, de certa maneira, plebiscitar e a fazer a votação no sentido de aceitar o texto. Portanto, ao pronunciarem-se contra a dispensa da votação, estão, de facto, a fazer essa votação. Ao pronunciarem-se contra, estão a forçar que se faça aqui uma votação que eu proponho, então, que se faça desde já. De uma maneira ou de outra, a conclusão é exatamente a mesma.
Uma das sugestões que me foi dada era exatamente, enfim, nós enviámos para a consulta pública um texto de substituição à proposta de lei nº 120/12 do Governo, apresentado pelos grupos parlamentares, e, portanto, tivemos esse cuidado. O modo como está agendado, evidentemente, que pode causar alguma confusão. Agora, a questão é a seguinte, nós podemos... É aquilo que eu queria realmente sublinhar é que, da parte da Comissão e da parte do Presidente da Comissão, as coisas foram tratadas com toda a abertura. E isso eu gostaria que ficasse claro. O modo como está agendado e o modo como está colocado, o modo como se, digamos assim, deixem-me utilizar uma metáfora que se calhar não é muito fácil, vamos ver, era como se o João fosse convidado para a festa, se vem vestido de cowboy pode entrar, se vem vestido de índio não pode entrar. E a verdade é que o texto é exatamente o mesmo, estamos a tratar da mesma coisa, o João é a mesma pessoa, mas aqui realmente tem substituição da Comissão de Segurança Social e Trabalho. Muito bem, teve melhor que eu, mas normalmente está melhor que eu, portanto, isso só demonstra que... Portanto, a verdade é que no agendamento, agora, o que me foi sugerido pelo gabinete da Presidente, isso posso dizer-vos, era que realmente eu suscitasse a votação e que votássemos o texto, e quem está contra, estaria contra, e quem está a favor, está a favor. Até porque isto pode indicar que é um texto assumido pela Comissão na sua plenitude, e isso pode não ser correto por parte de quem lê, mas isso poderíamos resolver, se houver boa vontade e esse entendimento da vossa parte, com aquilo que o Sr. Deputado da Torre Rego sugeriu. Agora, compreendam uma coisa, é que, do ponto de vista da Comissão, não há nenhuma falha deliberada, nenhum erro deliberado, nada. As coisas foram completamente transparentes. E, portanto, nós enviámos para a consulta pública o texto de substituição à proposta de lei apresentado pelos grupos parlamentares. Temos estado a ouvir entidades sobre esta matéria. E, portanto, parece-me que, enfim, não, tudo isso foi claro. O que aqui não está muito claro é o modo como foi agendado e a designação que lhe foi dada. porque em boa verdade o Governo pode retirar a iniciativa a partir do momento que a apresenta, não tem que a retirar na sexta-feira e no dia em que estava prevista a sua votação na Generalidade. A especialidade também não fica prejudicada, porque sendo aprovado, baixa a especialidade e todos os partidos terão a oportunidade de fazer as alterações. Mas ouço-vos relativamente a isto, enfim, pedindo que digam exatamente o que pensam, porque é isso que se pretende. Creio que foi o Sr. Deputado Jorge Machado que pediu a palavra, não foi? Tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, duas questões acessórias, mas importantes, e duas questões de fundo. As duas questões ditas acessórias. A primeira é que consideramos que o Sr. Presidente agiu de boa fé e não temos nenhum apontamento a fazer à sua intervenção relativamente a esta matéria. Portanto, não há aqui nenhum juízo de valor sequer ou qualquer inconsideração relativamente à sua intervenção. Acho que foi de lisura e transparência, como referiu. Esse é um ponto assente. Segundo ponto acessório tem a ver com, efetivamente, o meu camarada Bernardino Soares colocou esta questão em conferência de líderes já há duas semanas atrás, chamou a atenção para este problema e foram prestados esclarecimentos, nomeadamente pela presidência do Conselho de Ministros, relativamente a esta matéria. Bom, e agora, relativamente às questões de fundo que decorrem também desta conversa. Há duas questões que estão em cima da mesa. Uma é, e foi esta que foi abordada mais pelo meu camarada Bernardo Soares, com a presidência do Conselho de Ministros. Tem a ver com o Governo poder ou não retirar a iniciativa e o que é que acontece ao texto de substituição. Essa questão foi abordada. E chegou-se ao entendimento que, efetivamente, o regimento é vago nesta matéria, tem contradições entre si, efetivamente não fazia sentido nenhum o plenário estar a discutir uma proposta de lei do Governo quando há um texto de substituição apresentado. Portanto, é discutir uma inutilidade e, portanto, tem todo o sentido retirar a proposta de lei por parte do Governo e ficar o texto de substituição a ser discutido. Faz todo sentido. Não está aqui em causa... À parte, bom, a maioria geriu mal o processo, quer o Governo, quer o PSD e o CDS-PP. Poderiam perfeitamente, para tornar a coisa mais clara, o Governo ou apresentava uma outra proposta de lei, ou as bancadas PSD e CDS-PP teriam apresentado um projeto de lei e teriam alterado a lei, e aí ficávamos todos estendidos, não há cá texto de substituição. Bom, mas sobre esta matéria de poder ou não retirar, o entendimento é que pode retirar, portanto, da nossa parte pode retirar, e o texto de substituição prossegue o seu caminho normal. Agora, há aqui um outro problema, que não foi tão abordado pelo meu camarada Bernardino de Soares com a Presidência, que tem a ver com esta questão do texto de substituição e quem é que o apresenta. E, efetivamente, eu acho que aqui incorremos num erro, um pecado original. E o pecado original é o texto de substituição, de acordo com o 139, diz que a Comissão Parlamentar pode apresentar texto de substituição. Esta Comissão não apresentou nenhum texto de substituição, nem na Generalidade, nem na Especialidade. Quem apresentou foi a bancada do PSD e do CDS-PP. E, portanto, não foi a Comissão que apresentou. E tenho dúvidas que uma simples votação de um texto de substituição se resolva o problema. Porque não foi, o texto de substituição não decorre da Comissão, decorre da iniciativa de um grupo parlamentar. Os textos de substituição normalmente decorrem de discussão dos diferentes grupos parlamentares. Não é este o caso. O que nós temos, em bom rigor, é a substituição de uma proposta de lei do Governo por um projeto de lei do PSD e do CDS-PP. Porque foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu em bom rigor. Não com um formalismo adequado. E, portanto, eu acho que aqui temos um problema por resolver que eu, sinceramente, não tenho resposta para dar, porque, efetivamente, não há um texto de substituição apresentado por esta Comissão. E tenho dúvidas que a votação possa resolver o problema que está aqui colocado. E, para já, disse, mas...
Sr. Deputado Nuno Sá.
Sr. Presidente. Bom, eu estive atentamente a ouvir a intervenção dos colegas e do Sr. Presidente e queria dizer o seguinte. Primeiro, relativamente ao comportamento e à boa-fé do Sr. Presidente, pela minha intervenção só sai reforçada. Nunca esteve essa matéria em dúvida e sempre tivemos, e novamente confirmamos com as informações que o Sr. Presidente nos trouxe, que da parte do Sr. Presidente da Comissão e da nossa parte da Comissão, fomos avançando com os dados que tínhamos e com a informação que tínhamos. E, sobretudo, pelo menos nós, não sabíamos da retirada do projeto por parte do Governo, que pode, mas não sabíamos. E relativamente à iniciativa da bancada do PSD e do PP, o impulso é dos próprios autores e, portanto, não nos cabia a nós transformá-lo ou não num projeto de lei ou no que fosse. E, da parte do Sr. Presidente, agiu conforme regimentalmente tinha que agir. Admito essa questão da votação, ter que fazer-se um texto, a votação ou não do texto de substituição da Comissão, que nos pode ter escapado, mas também o tempo também foi muito curto, tudo muito rápido, também não nos beneficiou nesse sentido.
De segundo... E a proposta para que essa votação pudesse ter ocorrido era de livre iniciativa de qualquer um dos deputados.
Exatamente, exatamente. E depois, o Sr. Presidente também andou bem, eu tive o cuidado de ir ver no arquivo, e de facto, o que foi deliberado foi a deliberação de submeter à apreciação pública pelo prazo de 20 dias o texto de substituição à proposta de lei número 120 apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. E muito bem.
Porque, à época, a 120 estava...
E muito bem. Exatamente. E foi isso
existia.
Que, então, foi agendado.
E, portanto, não poderia ter ido de outra forma, porque a 120
e muito bem.
Existia.
E nunca foi deliberado aqui um texto de substituição da Comissão. Tivemos sempre a trabalhar no texto apresentado pelos respectivos grupos parlamentares. Entretanto, o problema dá-se aqui, efetivamente, é no agendamento para plenário. Aqui, portanto, não reside nenhum problema no Sr. Presidente nem na Comissão, não tenho nenhuma, isso fique muito claro. Quando agendam texto de substituição da Comissão, atribuem-no à Comissão. Eu, com toda a transparência, a informação que tenho da parte da direção da minha bancada é aquela que foi corroborada pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Deputado Jorge Machado. Houve, efetivamente, esta matéria foi mais discutida com o grupo parlamentar do PCP, que suscitou mais a questão, e penso que o grupo parlamentar do PS diz-me que não foi tão aprofundado, não se apercebeu, não houve combinado ao talho, ao pormenor, fazer estes termos. Terceiro aspecto, eu a intervenção do Sr. Deputado Artur Rego, quer dizer, caímos num caminho, com todo o respeito, temos que interpretar bem essas palavras, quer dizer, os atos tácitos, nós agimos tacitamente com algum limite, não é? Temos que cumprir o regimento, temos que fazer as votações e há coisas que têm que ficar bem claras e bem expressas. Nunca houve aqui nenhum ato tácito de aceitar o texto de substituição dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP como texto da Comissão. Nunca, nem poderia ocorrer, tinha que haver uma votação do ponto de vista regimental e formal. Portanto, o tácito vai até um certo ponto e este limite não pode ultrapassar. Com esta situação, o que acontece é que se inverteu completamente os princípios e os trâmites de uma boa prática legislativa. Ou seja, começamos por legislar, não através de um projeto ou de uma proposta de lei, mas através de um texto de substituição, que é algo de inédito. O que nós temos neste momento é um texto de substituição apresentado pelos grupos parlamentares. É a única iniciativa, porque não temos proposta de lei. Portanto, o nosso ponto de partida para legislar é um texto de substituição. Começa logo mal aí. Segundo, vamos já votar, eventualmente, pode ser uma solução, um texto de substituição, quando a prática é os textos de substituição das comissões serem no final do processo legislativo. É o hábito, é a prática corrente. E nós vamos já partir para o ato final, já adotando um texto de substituição da Comissão. E, portanto, Sr. Presidente, isto está tudo invertido, começamos tudo ao contrário, e quando digo começamos, até digo mal, porque a responsabilidade, eu acho, sobretudo aqui, é do Governo, com a retirada da proposta, e de não haver aqui uma iniciativa legislativa de proposta de lei, ou de um projeto de lei, se os grupos parlamentares que apoiam o Governo quisessem fazê-lo. Sim, ficamos só com um texto de substituição e mais nada. É evidente, para terminar, que a proposta do Sr. Deputado Artur Rego pode ser uma solução. Votamos aqui o texto e já corresponderíamos ao que está agendado para plenário. Agora é uma interpelação mais ao Sr. Deputado Jorge Machado. Eu só não percebi, porque não tenho mesmo conhecimento, confesso a minha ignorância, é se isto nos trará algum problema do ponto de vista regimental, fazer esta, confesso a minha ignorância nessa matéria, não percebi as reservas do deputado Jorge Machado em relação a isso, se isso resolve. Se não, deixar para plenário.
A minha reserva é que o pecado é original, isto é, nós não podíamos ter enviado sequer para... Isto é, não há texto de substituição na generalidade por parte da bancada do PSD ou do CDS-PP, teria de ser sempre da comissão. E, portanto, a iniciativa foi enviada para discussão pública com esse erro. Esse erro. E, portanto, a minha dúvida é se mesmo votando agora, se resolve esse erro do ponto de vista formal do processo legislativo, não é? É essa a minha dúvida relativamente a esta matéria. Sim, mas não, pelo que eu percebi do regimento... Sim, certo, mas pelo que eu percebi, não há possibilidade de haver proposta de texto de substituição na generalidade por parte dos grupos parlamentares, terá de ser a comissão, por isso é que o artigo 139, texto de substituição, diz a comissão parlamentar pode apresentar tanto na generalidade como na especialidade de texto de substituição, não diz que a comissão parlamentar ou os grupos parlamentares podem apresentar texto de substituição, é essa a questão.
Era só porque aproveitando esta conversa e vai diretamente entroncar, pois precisamente há aqui um bocado original e o deputado Jorge Machado disse muito bem, embora o deputado Nuno Sá também tenha dito e bem que havia uma proposta do governo, foi metido um texto de substituição e ele fez o seu caminho. Agora, o texto de substituição pode, pela votação, ser adotado, corrigir-se este erro, porque o erro é de agendamento, corrigir-se este erro de agendamento através da votação aqui em comissão do texto de substituição pela comissão. E o texto de substituição, como também aqui foi referido, pode ser votado na generalidade. Ou seja, não preclui o debate depois na especialidade e as alterações e propostas de alteração qualquer grupo parlamentar. Reparem, nós estamos aqui à procura, e eu tenho de fazer justiça a todos, estamos aqui à procura de uma solução que permita resolver um problema que não foi originalmente criado por nós, mas eu percebo o argumento do deputado Jorge Machado, mas penso que não foi criado pela Comissão, de um erro de agendamento da Conferência de Líderes, erro de agendamento que, por sua vez, penso eu que terá induzido o Governo em erro ao retirar a PPL, sem se assegurar primeiro que este texto tinha de facto sido votado aqui como texto.
Um erro de agendamento, porque a Conferência de Líderes não poderia ter agendado um texto de substituição na generalidade da bancada do PSD e do CDS-PP. Portanto, não é um erro de agendamento, porque o regimento é claro que o único texto de substituição na generalidade que é possível é da própria Comissão.
Isso é verdade. Agora, o que foi enviado para a consulta pública foi exatamente, os grupos parlamentares da maioria apresentaram um texto de substituição à proposta de lei 120/12 segunda, que na altura não tinha sido retirada. Foi essa a redação que foi dada à proposta. O despacho que é dado pelos serviços vem exatamente no mesmo sentido. Nós fizemos a apreciação e remetemos para a consulta pública. Portanto, enfim... Continuo a ouvir-vos sobre isso e agora foi o Sr. Deputado Mariana Veca quem pediu a palavra.
Sr. Presidente, eu acho que só temos aqui um mecanismo de resolução do problema, que é desagendar. Quer dizer, é fazer o desagendamento desta proposta e retomar o processo. Porque eu pergunto assim, quem é que na sexta-feira vai apresentar o texto? É o Governo. Por exemplo, na discussão em plenário. O Governo vai estar na discussão em plenário para apresentar o pacote da 120 ou da nova versão da 120 com a 147. É o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, quem é? É alguém da Comissão? É o Presidente da Comissão? É preciso saber quem é que vai apresentar o texto. Depois, eu sinceramente faço meia culpa... Faço meia culpa de não ter estado com a devida atenção quando mandámos para discussão pública um texto de substituição de dois grupos parlamentares. É certo, a discussão pública tinha a inicial proposta do Governo E depois o grupo parlamentar de PSD e CDS substituiu e foi para a discussão pública, assim, num cenário em que havia, de facto, a proposta do Governo. Tudo isto era simples, já o disse ontem, Sr. Presidente, era o Governo ter substituído a sua proposta por outra, era o grupo parlamentar do PSD e do CDS, os grupos parlamentares apresentarem um projeto de lei, tinha sido mais simples e não tinha dado esta atrapalhada. Mas quem provocou a atrapalhada foi exatamente o Governo ao retirar a proposta. Sabia-lo bem, ou pelo menos devia saber, e eu creio que a Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares conhece bem e naturalmente, pronto, não sei que papel, mas sabe bem como são as regras regimentais e deve ter tido papel. Agora, é facto que a Conferência de Líderes não pode agendar um texto de substituição de dois grupos parlamentares. Mas também este não é o texto de substituição da Comissão. E há-se aqui uma atrapalhada. Eu acho que neste momento havia toda a vantagem em retirar esta temática do agendamento. Acontece com frequência, os grupos parlamentares e o Governo retirarem do agendamento e fazer o processo certo. Porque isto traz aqui dificuldades e eu não sei como resolver as dificuldades, Sr. Presidente. Porque, vamos lá ver, temos aqui, também temos o processo em consulta pública e quantas propostas de lei e projetos não há aí com a consulta pública feita há 6 meses e ainda não foram agendados. Senão, não vem daí mal ao mundo, não vem daí mal ao mundo. Portanto, o mal poderá ser a agenda política do Governo que quer, de facto, aprovar em pacote. Mas também teve oportunidade e tempo de substituir a sua proposta, porque de facto o Governo acatou a substituição como boa, é porque entendeu que a proposta de substituição é melhor que a sua. Então, podia tê-la adotado, era simples e pronto. Mas já lá vai, não se fez. O que eu acho que agora era ponderado, era retirar, porque isto vai criar um episódio parlamentar, vai obrigar, com certeza, a Sra. Presidente, dentro das suas competências, naturalmente, e isso não tem nada de mais, a ter que assumir a opinião, e eu acho que era ponderado a retirarmos a proposta e agendar noutra altura. Com o contorno certo, quer dizer, com o contorno certo, e o contorno certo é chamar-lhe o que ela é, uma proposta do Governo, um projeto de lei dos dois partidos, porque isto não tem comparação com o que se está a passar com a ILC, que foi discutido na generalidade um texto que baixou sem votação e que deu origem a este processo que está certo. Agora, este processo aqui não está certo, Sr. Presidente, eu acho que a Comissão teve aqui de facto uma falha, ou tinha votado o texto ou quando pôs, pronto, mas a falha também é desculpável pela existência do outro, quer dizer, é difícil aferir aqui responsabilidades. Eu acho que a forma mais lisa de resolver o problema era desagendar esta proposta, ela fazer o caminho correto e ser agendado rapidamente, quer dizer, isto é uma coisa, aliás, é uma proposta de grelha D, em qualquer momento se encaixa, e portanto é possível fazer isso, e é a proposta que eu aqui apresento, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputada D. Silva pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, ressalvar e sublinhar que o comportamento do Sr. Presidente foi impecável e imbuído de uma lisura que é inquestionável. Mas, depois desta apreciação procedimental, alguns aspectos mais. Nós percebemos que este não é um mecanismo canónico de produção de processos legislativos neste Parlamento. Isso nós entendemos perfeitamente, mas não é um mecanismo que não esteja salvaguardado no regimento. Também está sublinhado no regimento, quer no artigo 122, quer no artigo 139, já aqui referidos, que isto é possível. Agora, é evidente que há aqui uma delicadeza, que eu acho que é onde a delicadeza está, que é a questão de, não são os grupos parlamentares, muito bem sublinhado pelo Sr. Deputado Jorge Machado, que aqui é que está a questão, não são os grupos parlamentares que lhe compete apresentar com a tale os projetos, os textos de substituição. Não são. é a Comissão. E, portanto, esta é que é a questão que tem que ser bem retida e bem salvaguardada, e é aqui que podem ser esgrimidos os argumentos. Os argumentos, nomeadamente, de que o texto é entendido apenas como um texto, por enquanto, dos grupos parlamentares PSD, CDS, PP, e a proposta do Sr. Deputado Artur Rego tem todo o sentido, que é converter algo que é de dois grupos parlamentares em algo que passa a ser assumido pela Comissão, onde cada grupo parlamentar claramente apresenta as suas dissonâncias e o seu sentido de voto, não há problema nenhum, e, portanto, quando for ao Parlamento, vai, como o texto da Comissão, salvaguardando pela explicitação do sentido de voto, que qual é a posição de cada grupo parlamentar, ou então, acha-se que aqui não há hipótese de transmutar uma coisa que era dos grupos parlamentares numa coisa que seja da Comissão, compaginando-a com o regimento e compaginando também com o agendamento, porque o agendamento está correto. Agora, o problema é, nós temos que criar uma situação onde adequemos a circunstância da Comissão à circunstância que está correta do agendamento, que compagina com o que é exigido no artigo 139, número 1 do regimento. E, portanto, do nosso ponto de vista, tem todo o sentido, tem todo o sentido, pese embora ser uma situação singular, ou pelo menos excepcional, tem todo o sentido que procedamos hoje a uma votação para conformar a iniciativa com aquilo que é exigido no regimento e aquilo que é estipulado no agendamento, isto é, que o texto passa a ser da Comissão. Por outra maneira, de alguma maneira, eventualmente, corrigindo aquilo, como dizia a Sra. Deputada Mariana Aiveca, corrigindo aquilo que era uma situação que devia ter sido feita no princípio, mas não foi, mas corrigindo, se é que tem que ser corrigido, porque eu acho que é perfeitamente compatível ser feito neste momento este tipo de transmutação de grupos parlamentares para documento da Comissão, salvaguardando, repito, portanto, cada posição de grupo parlamentar. Por outra maneira, andámos aqui a fazer um exercício um bocadinho absurdo, que é um exercício, claro, que formalmente não estava, foi enviado o texto de substituição debaixo do chapéu da proposta de lei, mas em boa verdade o texto foi posto à discussão, foi um texto de substituição de dois grupos parlamentares e, portanto, no limite, na substância, andámos aqui a fazer quase um exercício kafkiano, um exercício de insubstância, com os parceiros sociais, porque andámos a mandar um texto que, em boa verdade, não devia ter sido mandado, porque não era aquele texto, era outro texto. Enfim, isto também é uma situação que lustra esta Comissão. E, portanto, nós achamos, no campo da pragmática, que é o que importa neste momento, e não atropelando, porque não atropelamos, do nosso ponto de vista, o regimento, o que temos a fazer é muito simples, é dar uma conformação regimental a um procedimento que tem sido desenvolvido nesta Comissão, e a conformação regimental é procedermos uma votação para transmutarmos o texto dos dois projetos, o texto de substituição dos dois grupos parlamentares, num texto assumido com a Comissão. Claro que a seguir os procedimentos salvaguardarão sempre o debate democrático, que é novas propostas de alteração e eventualmente em sede discussão na especialidade, e, portanto, aí salvaguardando todas as possibilidades do debate livre, democrático, múltiplo, como estas coisas têm que ter. E, portanto, do nosso ponto de vista, não saímos daqui, Sr. Presidente, nós achamos que hoje podemos e devemos fazer esta votação, salvaguardando a transmutação de uma proposta de texto de substituição dos grupos parlamentares numa proposta da Comissão, assegurando depois, obviamente, a liberdade de voto e a liberdade de expressão explícita, já se vê, de cada um dos grupos parlamentares. Eu concordo que esta matéria poderá ser objeto de grande questionamento, de alguma polémica no plenário. Era bom, obviamente, que se evitasse, mas tiver que ser, será, e obviamente será concitada a explicitação por parte da Sra. Presidente do Parlamento, que, de alguma maneira, foi ela que também levou o processo à Conferência de Líderes, como aqui foi dito, com exceção do Sr. Deputado Bernardino Soares, segundo dizem os representantes do PSD nesta Conferência de Líderes, ninguém mais levantou problema nenhum, portanto acharam que era uma situação relativamente compaginável, quer com o regimento, quer com os procedimentos que eventualmente tinham sido tomados no passado. E suponho que não há mais nada a acrescentar do meu ponto de vista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado.
Senhor Presidente, eu percebo as boas intenções também do Senhor Deputado Adão Silva, e com a experiência que lhe é reconhecida, parlamentar e política, no esforço de tentar encontrarmos aqui uma solução. E não é para complicar nem pelo gosto de discordar, porque muitas vezes estamos de acordo. Mas é para salvaguardar até um outro aspecto, porque esta matéria, mesmo do ponto de vista social, é muito relevante e não é pacífica, como sabemos. E temo que no futuro, até do ponto de vista jurídico, possa haver aqui discussão mais à frente. E, portanto, também é nesse sentido que percebam que também estamos a tomar a posição que estamos a tomar. É também nesse sentido, não é meramente, não é só por razões políticas, que também existem, porque acho que o Governo andou mal em retirar a proposta, mas também é por razões de segurança jurídica que podem aparecer. Porque a questão é a seguinte. Três aspectos. Primeiro, nós não fizemos mal em ouvir os parceiros sociais. O Sr. Presidente aí andou bem, como eu já referi, e fez bem. Porque eu tive, como já referi, tive o cuidado de ver a convocatória, e a convocatória refere-se à audição dos parceiros sociais sobre a proposta, sobre o texto de substituição do PSD e do CDS. E quando os parceiros sociais foram convocados e ouvidos, a proposta de lei do Governo ainda se mantinha. Ainda se mantinha. E, portanto, fazia sentido a audição dos parceiros sociais, porque a proposta de lei do Governo estava, o processo estava a seguir o seu curso normal e estava-se a fazer a audição da proposta do PSD e do CDS. Portanto, não foi desperdiçado, nem despiciente, nem irregular, do ponto de vista do nosso regimento, nesse sentido. Segundo, a minha questão é esta, e sendo pragmático, Sr. Deputado, vamos lá ver. Nós vamos fazer aqui a votação de um texto de substituição de uma proposta de lei que já não existe. Porque ela, do ponto de vista formal, e é isso que conta, porque é a intenção que nós sabemos, a vontade do Governo, a proposta não existe. Nós vamos votar é hoje. Desculpem, eu nunca. Retomo a minha primeira parte, que isto, até do ponto de vista jurídico, podem suscitar-se questões. Nós vamos votar o texto de substituição hoje. E vamos votar um texto de substituição de uma proposta de lei que já não existe, foi retirada pelo seu autor. Esta é que é a questão, e que eu percebi que o deputado Jorge Machado citou, e eu tenho muitas reservas. Se tiver que fazer essa votação, o Sr. Presidente agendará, os grupos parlamentares votam, o Partido Socialista acha que esta votação não tem cabimento regimental, isso que fique claro, e votaremos contra. Agora, se fizerem, o farão. Eu recordo em 2009, aqui a ver até com o nosso chefe de gabinete, em 2009 houve uma situação semelhante ao que estávamos aqui a trocar informações. O Partido Socialista apresentou também propostas, o Governo, na alteração do Código de Trabalho, os parceiros sociais reclamaram que não estava de acordo com o que tinha sido acordado, o Partido Socialista deixou ir até plenário, assumiu isso mesmo, disse publicamente em plenário, não está de acordo com aquilo que foi combinado com os parceiros sociais e, portanto, vamos alterar, e depois houve as propostas de alteração, e foi alterado e assim se fez. Mas nunca o Governo retirou a proposta, que era eventualmente deveria ter sido feito. Agora, eu em última instância, acho que a solução melhor é que sugeriu a deputada Mariana Ibeca, ou retirar-nos, ou então, como também disse o deputado Adão e Silva muito bem, de certa forma também, e aliás, quem preside e tem o poder e preside a instituição, e se tem, e disse ao Sr. Presidente que terá uma solução, bem legitimamente, é a sua interpretação, deixar para plenário. Porque nesse sentido, essa votação, que eu até estava a princípio a admitir, ouvindo o Sr. Deputado de Torrego, mas depois de ouvir o deputado Jorge Machado, e pensando bem, até do ponto de vista pragmático, nós vamos votar um texto de substituição de uma proposta que não existe, mas estamos a substituir o que é, se já não existe nada. E esta questão, juridicamente, pode nos trazer problemas. Muito obrigado.
Muito brevemente, pois eu penso que por aí é que nasce o mal-entendido. O texto de substituição não existe. Imaginem, por absurdo, que dava entrada aqui na Comissão, por engano, por erro de renumeração até, um texto de substituição de uma proposta de lei número XPTO, e que essa proposta de lei nunca tinha dado aqui entrada, não existia. Aí tínhamos aceito um texto de substituição, sobre uma base legal inexistente, que era o texto substituído. Agora, não é verdade. Não é verdade que se votar aqui em comissão o texto de substituição, estamos a votar no vazio. Não é verdade. Porque quando o texto de substituição dá entrada, é texto de substituição de uma determinada proposta de lei que existe, que está aqui. Dá entrada na comissão e é aceito. É enviada para consulta pública. O texto de substituição, a partir desse momento, tem existência jurídica e legal própria e autónoma. Própria e autónoma. Diferente seria se fosse uma proposta de alteração. Se eu tenho um diploma em cima da mesa e meto uma proposta de alteração ao artigo tal, se retiram o diploma base, eu já não estou a alterar coisa nenhuma. Agora, aqui deu entrada um texto de substituição que é um novo diploma na íntegra. E o autor do texto original retirou, tendo ficado este. E, portanto, nós ao votarmos este, não estamos a votar no vazio.
Isto até para os juristas é uma discussão muito interessante e, portanto, eu padeço do vício, é apaixonante. É interessante. Não, só contraditar o seu deputado Artur Rego, neste sentido, ele ganha, o seu raciocínio desenvolve-se, neste sentido, ganha existência jurídica o texto de substituição do grupo parlamentar do PSD e do CDS-PP. E esse continua a existir, esse não há dúvida nenhuma que existe. Agora, o texto de substituição da comissão só ganhará existência jurídica quando nós o votarmos. E é esse agora que se propõe fazer essa votação, do texto de substituição. Ele nasce hoje, se eventualmente... É que não...